deputadas, senhores deputados, muito obrigado. Muito boa tarde. Peço desculpa por este ligeiro atraso, mas temos de nos congratular com os nossos colegas que estão nos Açores. Deve ter sido uma influência do trabalho intenso que estão a fazer nos Açores que nos levou a este ligeiro atraso. O primeiro ponto que eu ia pôr a consideração é a aprovação da ordem dos dias. E o senhor deputado Mídio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando todos também. Eu queria solicitar a ver se seria possível os pontos 4 e 6 serem, digamos, apreciados em sede de comissão, imediatamente a seguir à aprovação da ata, porque quer eu, quer o deputado Pedro Rodrigues, que eu nem sei se poderá chegar, se ele não chegando, farei eu a apresentação do relatório dele, temos compromissos que nos obrigam a sair da comissão dentro de minutos.
Sr. Presidente, deve ser?
Boa tarde, Sr. Presidente, a todos. Na sequência da discussão que tiveram na anterior reunião, era para propor que o nosso requerimento fosse votado imediatamente a seguir à audição do Diretor-Geral do Ensino Superior.
Muito obrigado. Portanto, então, é retirado o requerimento. Os dois requerimentos referente aos estudantes e à Associação de Estudantes. Muito bem, portanto, isto então fica adiado. E se estiverem todos de acordo, então faríamos a alteração da ordem de trabalhos, se não houver objeção. Eu suponho que toda a ordem de trabalhos está rápida, mas...
Colocar uma questão. Na audição que nós tivemos aqui com o Conselho de Administração da Parque Escolar, a Parque Escolar comprometeu-se a enviar a esta mesma comissão as suas atas do Conselho de Administração e, nomeadamente, em requerimento, o Bloco de Esquerda pediu não só as atas como os relatórios técnicos que sustentaram as decisões da Parque Escolar. Ao que sei, os serviços da Comissão de Educação contactaram a Parque Escolar no sentido de que essa informação fosse enviada e, do lado da Parque Escolar, foi informada a Comissão que essa informação foi enviada para o Ministério da Educação. O que nós gostaríamos de saber era se essa informação, primeiro, já chegou à Comissão e, caso não tenha chegado, se a Comissão não consideraria a hipótese de, enfim, enviar uma carta ao Ministério da Educação no sentido que desbloqueasse o acesso a essa informação, uma vez foi o compromisso da Parque Escolar, creio que é o interesse de toda a Comissão e, portanto, não conseguimos exatamente compreender porque é que essa informação não foi desde já enviada à Comissão Parlamentar.
Muito obrigado. Portanto, a proposta é que houvesse uma carta da Comissão solicitando isso. Há alguma objeção? Não havendo objeções, eu proporia ao Sr. Presidente da Comissão que tivesse essa iniciativa logo possível. Muito obrigado. Portanto, fica registado, não é? Muito bem, então, se estão de acordo, passaríamos ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, que é se refere ao Projeto-Lei 229 do Bloco de Esquerda, que altera o Decreto-Lei 75 de 2008, 22 de Abril, com o regime de autonomia administrativa de gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Para apresentar o parecer, temos o deputado relator, que é o Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando novamente os seus membros da Comissão. Bom, vamos falar de um projeto de lei que já teve um primeiro debate aqui, que versa sobre uma matéria que a todos nos apaixona e relativamente ao que importa aqui, acho que é importante referir que, na opinião do relator, esta iniciativa tem todas as condições para prosseguir o seu caminho legislativo, ser apresentado para ser votado e discutido em plenário. Penso que já discutimos várias vezes este assunto. Eu penso que este novo formato em que nós nas comissões fazemos debates prévios sobre estas coisas retira um pouco a carga que normalmente teria a apresentação dos parceiros e por isso, quer dizer, eu vou-me abster de grandes comentários, excetuando aqui, frisar um pouco aquilo que é a minha opinião pessoal, que também está colocada aqui, é de facto que no que diz respeito à autonomia das escolas, a meu entender do PST, também que há muito por fazer e muito por aprofundar, no sentido de que dotar as escolas de uma ferramenta de gestão, que é de facto a autonomia administrativa e financeira que é muito limitada, no sentido sentido de adequar as escolas àquilo que são os desafios do século XXI. Por outro lado, no que diz respeito à figura do diretor, que é uma coisa que, onde divergimos claramente daquilo que é a proposta do decreto-lei, nós continuamos a entender, de facto, que mais importante que uma gestão democrática é deve existir uma boa gestão nas escolas. Entendemos que a responsabilização de quem é cometida esta função deve ser, de facto, uma matéria fundamental dentro do organismo da escola, sendo certo que o seu diretor deve ser escolhido pelas comunidades escolares, no seu todo, devem ser fixados os objetivos e os objetivos devem ser avaliados no final do seu mandato. Esta é a nossa opinião e continuamos a manter a opinião que tínhamos há 2 ou 3 anos atrás, quando, enfim, discutimos isto na anterior legislatura, é de que o diretor da escola, cada vez mais para mim, não faz sentido que seja obrigatoriamente um professor. Tem que ser a pessoa que, naquele momento, aquela escola ou a sua comunidade escolar decide confiar-lhe o mandato de a dirigir por um determinado prazo e mediante determinados objetivos. Me disse. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém quer fazer algum comentário? Uma vez Sr. Deputado Ana Drago, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer o esforço do deputado Emílio Guerreiro, enfim, na feitura deste mesmo relatório. De facto, esta discussão sobre estas matérias em comissão, eu creio que é relativamente redundante. Provavelmente todos nós guardamos as nossas opiniões e o debate que temos sobre esta matéria para o momento em que este projeto vai for discutido em plenário. E, portanto, acho que isso permite eficácia na gestão do trabalho do Parlamento. Só dizer ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro que muita gente por esse país fora diz o mesmo sobre este Parlamento e sobre a representação democrática. Talvez não interesse tanto a democracia, mas a eficiência na gestão do país. Bom, não sei. Cada um fica com as suas convicções. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, perguntava quem se opõe, quem se abstém. Temos, portanto, este parecer aprovado por unanimidade da Comissão e dos. Agradeço ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro o trabalho de elaboração do parecer. Ponto número 5, ponto seguinte. Não, desculpem. Era o fim do quadro. Era o ponto número 6. Ponto número 6 refere-se ao projeto de lei 231 do Bloco, que elimina o regime excepcional de contratação pública da Parque Escolar, EPE. O relatório foi relator o Sr. Deputado Pedro Rodrigues, a quem eu passava a palavra para fazer a apresentação, se tiver.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O diploma, o projeto de diploma apresentado pelo Bloco de Esquerda não nos merece qualquer comentário no que diz respeito ao cumprimento das regras da natureza constitucional, ao respeito pela lei formulário, cumpre todos os requisitos de natureza formal que deve reunir um diploma desta matéria, no que diz respeito à minha opinião pessoal sobre o diploma em causa. Parece-me que, e não temos rigorosamente nada a apontar à natureza e à especificidade própria da Parque Escolar e à importância das atribuições que foram conferidas pela lei à Parque Escolar, no que diz respeito designadamente à modernização e à requalificação das estruturas escolares em Portugal. Em todo caso, reconhecemos que, na verdade, no decorrer da gestão e do funcionamento da Parque Escolar EPE, resultam dúvidas sobre o facto desta mesma entidade merecer um regime excepcional ao regime da contratação pública e, por isso, do meu ponto de vista, faz sentido apreciarmos este diploma e discuti-lo aqui na Comissão de Educação e depois em sede de plenário, porque, de facto, face às circunstâncias atuais, tenho as maiores dúvidas que se justifique que uma entidade desta natureza possa estar excepcionada do regime geral da contratação pública. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passar a palavra à Sra. Deputada Sofia Cabral. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, a nossa opinião é manifestamente diferente da opinião do Sr. Deputado Pedro Rodrigues, não pela questão da excepcionalidade do regime, mas por uma questão de que, no nosso ponto de vista, e solicitava o entendimento também do Sr. Presidente e dos serviços desta Comissão, no nosso ponto de vista não faz sentido nós estarmos a discutir e a votar aqui um parecer de um projeto de lei que está prejudicado, tendo em conta a votação que houve no plenário na última quarta-feira. portanto, foi aprovado em sede da apreciação parlamentar a cessação de vigência do, do decreto-lei 34/2009, e, portanto, este relatório, no nosso entender, fica sem efeito. A não ser que o senhor, que o senhor deputado Pedro Rodrigues entenda que fazer menção a esse facto no relatório, porque, do nosso ponto de vista, não faz absolutamente sentido nenhum nós estarmos a votar um relatório, que se debruça sobre um projeto de lei cuja causa já está, neste momento, sem efeito.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu diria que, enfim, considerações à parte sobre o procedimento da Parque Escolar, que não vale a pena estarmos a repetir as nossas discussões, que já foram bastantes. A Sra. Deputada Sofia Cabral tem parcialmente razão. Tem parcialmente razão porque, de facto, com a votação na anterior sessão de votações, portanto, na última quarta, quinta-feira, ou seja, já depois deste projeto ter sido distribuído para a elaboração de relatório, foi feita cessação de vigência da prorrogação do prazo de vigência do 34/2009. Acontece que este projeto de lei não trabalha apenas sobre esse regime do 34/2009. Faz também, se a deputada Sofia Cabral ler com atenção, faz também referência aos estatutos da própria Parque Escolar, e no estatuto da própria Parque Escolar é feita uma referência sobre excepcionalidades no procedimento da Parque Escolar, no que toca nomeadamente aos ajustes diretos. Eu devo dizer que eu não sou uma grande especialista em matéria de código de contratação pública, e provavelmente aquilo que terá que acontecer, devo eu dizer ainda antes de se calhar estudar esta matéria com maior rigor, é haver uma substituição deste mesmo projeto de lei, ou seja, uma retirada das referências ao 34/2009, uma vez que essa sua aplicação para a Parque Escolar deixou de estar em efetividade, mas manter aquilo que são as matérias relativas à constituição da própria Parque Escolar, ao Estatuto da Parque Escolar, que prevê exatamente mecanismos de contratação relativamente excepcionais. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a intervenção da Sra. Deputada Sofia Cabral e dar-lhe nota de que, efetivamente, o facto de ter havido uma votação na passada quarta-feira, com certeza que, de alguma forma, prejudica esta iniciativa, sendo certo que a iniciativa legislativa nunca decou. Fica prejudicada, com certeza, mas cabe ao partido proponente decidir sobre se a retira ou se não a retira, e cabe ao relator redigir o relatório em que, estando o projeto de lei em discussão na comissão. Em todo caso, eu solicitava ao Sr. Presidente que me desse a oportunidade, caso o Bloco de Esquerda hoje não retire o projeto de lei que está aqui em discussão, acrescentar ao parecer a referência do facto, relativamente ao facto de ter sido votado na quarta-feira o diploma referido por Sr. Deputado. Obrigado.
Bem, eu perguntava à Comissão se teriam de acordo em que fosse feita esta adenda ao parecer, a menção daquela votação, e que, feito isso, que o parecer fosse aprovado e enviado à Presidência da Assembleia para, digamos, seguir o procedimento depois que for entendido conveniente. Teriam de acordo? Portanto, então, eu pediria ao Sr. Deputado Pedro Rodrigues para fazer a adenda como mencionou, e na presunção de que essa adenda, creio que poderemos votar aqui, se estiverem de acordo já, na presunção de que se faz uma menção simples, eu perguntaria quem se opunha à aprovação do parecer com a adenda que estamos a discutir, quem se abstém, e, portanto, por unanimidade, o parecer fica aprovado, no entendimento de que haverá uma pequena adenda com a menção da aprovação feita na quarta-feira passada, e será assim enviado à Presidência da Assembleia. Muito obrigado. Voltamos agora à ordem de trabalhos prevista inicialmente, e o ponto seguinte são as comunicações do Presidente. Eu tinha aqui indicação de alguns pontos que gostava de passar informação. Primeiro, refere-se a uma carta que foi recebida, enviada por o Sr. João Carlos E.S. Rocha Santos, que remete algumas considerações sobre a apreciação parlamentar que altera o Decreto-Lei 207 de 2009 do Estatuto da Carreira do Centro Politécnico. A questão é se compete à Comissão redigir alguma resposta ao ofício ou simplesmente dar informação, e eu deixava ficar isto pendente para que os seus deputados possam analisar e propor na próxima reunião, se assim o entenderem, algum tipo de resposta a este cidadão. O ponto 3.2 é ofício da Comissão, refere-se a um ofício da Comissão de Assuntos Europeus, que sobre, primeiro, um parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2010, com o título Chegou o Momento de Agir, uma comunicação final, e o relator deveria ser indicado o relator do PS. Portanto, eu solicitava ao coordenador do Partido Socialista para indicar um relator para este assunto. Há a indicação de um tema ou iniciativa cujo documento se considera prioritário para que possa ser integrado nas leis, iniciativas de escrutínio reforçado. Portanto, isso são sugestões a conteúdo referente a que o relator, o seu deputado relator, tomará em consideração. E há ainda um convite para a participação na audição com representantes da Comissão Europeia, Secretários de Estado de Assuntos Europeus, deputados à Assembleia da República, das Assembleias Legislativas dos Açores e da Madeira e deputados portugueses ao Parlamento Europeu para debater este programa de trabalho. A proposta é que estas audições fossem feitas no dia 26 de maio de manhã, não é?
Está marcado aqui o parecer, é que
é que não admite. Mas
está marcado em casa, ok, já marcou.
Pois. Portanto, no dia 26 de manhã, a Comissão de Assuntos Europeus marcou já estas audições, que pelo menos terão de ser recordadas ao deputado relator e aos senhores outros deputados que estejam interessados em participar, creio. Ponto seguinte, ponto 3.3, processo legislativo do Estatuto do Aluno. Foi distribuído, foi circulado já o mapa comparativo da proposta de lei, em primeiro lugar a proposta de lei e depois os projetos de lei que deram entrada na Comissão, e a questão seria, para darmos andamento a isto, a sugestão seria de constituir o grupo de trabalho, eventualmente, para na próxima reunião podermos deliberar sobre o tratamento a dar a este conjunto de documentos. O prazo não está aqui fixado, mas... Portanto, a ideia seria haver um parecer conjunto, não é, sobre estes documentos, não é?
Não, se houver um grupo de trabalho, pode eventualmente apresentar um texto de substituição, senão tem que se apreciar e mudar todos.
Portanto, Sr. Deputado Emílio Ferreira, com o seu...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota que na opinião do PSD, deve-se, de facto, criar este grupo de trabalho no sentido de aquilo que for possível de ajustar nos vários diplomas, digamos, é trabalho que sai depois do plenário da Comissão. Há muitos artigos que são repetidos, quer dizer, criar-se aqui um guião, tem um tronco comum naquilo que for possível consensualizar entre os partidos, ficando o restante para ser apreciado, debatido e votado em Comissão. E eu propunha, de facto, ao Sr. Presidente, na nossa opinião, que era a constituição desse grupo de trabalho e que fosse dado um prazo para que esse grupo de trabalho apresentasse nas próximas semanas, digamos, aquilo que foi possível consensualizar e ao fim e ao cabo, em vez de termos depois um mapa, sempre com quatro ou cinco entradas, temos uma entrada que, em determinados artigos, em determinadas alíneas, tem as alterações ou as diferenças que cada um tem, sendo certo que até ao final do processo os grupos parlamentares podem ir apresentando alterações, como vimos recentemente no debate que fizemos no Estatuto do Estatuto da Carreira do Centro.
Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Concordo inteiramente com a proposta do Padre Emílio Guerreiro e penso que poderemos ser muito mais eficazes se houver um trabalho de preparação que, de facto, despiste, digamos, aquilo que for possível de consensualizar e identifique claramente aquilo em que não há possibilidade de consenso e possamos, depois aqui, em comissão, a trabalhar a restante parte. Portanto, completamente de acordo.
Muito obrigado. Não apenas... Sr. Deputado José Rodrigues, faz favor.
Sr. Presidente, era também para, em nome do Grupo Parlamentar CDS-PP, concordar em absoluto com a proposta feita pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro e secundada também pelo Sr. Deputado Bravo Nico, no sentido de fazermos, temos um grupo de trabalho que faça realmente a triagem entre aquilo que é consensual entre todos os grupos parlamentares e aquilo que nos divide e que terá que, posteriormente, naturalmente, ser decidido em comissão por maioria.
Muito obrigado. Se tivessem... Deputada Rita Rato, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também para informar que, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, estamos de acordo com a metodologia sugerida pelo deputado do Partido Social Democrata.
Muito obrigado. Bom, então, eu talvez sugerisse um prazo de talvez 2 dias, será suficiente para que os diferentes grupos parlamentares indiquem quem é o seu representante ou representantes nesse grupo de trabalho, portanto, indicarem diretamente ao serviço da Comissão. O Sr. Deputado queria fazer também? Não. E de seguida fixar um prazo, quanto tempo acham que é necessário para fazerem a criação destes vários relatórios? 15 dias? Será suficiente? 2 semanas? 3 semanas? Por favor.
Eu penso que nós, que de acordo com a sugestão do Sr. Presidente, esta semana constituiríamos o grupo de trabalho, daríamos oportunidade aos nossos colegas que fizerem parte desse grupo de olharem com atenção para o trabalho que têm e de apresentarem na próxima reunião de comissão eles próprios um timing para... que será sempre rápido, não é?
Muito bem, então quanto os diferentes grupos parlamentares teriam 2 dias para apresentar os seus representantes, já está, sendo que já temos um representante seguro, e depois... Até à próxima reunião, ou na próxima reunião, seria dada a indicação do plano de trabalho, da data em que seria apresentada os resultados dessa discussão. Muito obrigado. O ponto seguinte é o orçamento suplementar da Assembleia da República, taxa de execução orçamental e ponderação de dotações de várias rubricas, grupos de trabalho e relatores, solicitadas a indicação das atividades que se prevêem até ao final da sessão legislativa, tendo em conta que está previsto um par de atividades até ao fim de 2010, para se atualizar no orçamento da Comissão. Portanto, o problema, o que temos aqui, doutora, o pedido é para, até julho já estão previstas atividades?
Portanto, a ideia é saber, há coisas aqui que ainda não têm, há grupos de trabalho.
Sim, sim, mas até quando?
Não têm, até ao fim
do ano.
Legislatura e depois até ao fim do ano. Até ao fim da sessão,
até julho.
E depois toda a gente tem que fechar o que é para fazer até ao fim do ano.
Até ao fim de 2010, exatamente. Portanto, para fazer correções, quaisquer correções acertos que haja no orçamento ou com impacto orçamental nas atividades dos diversos grupos dos deputados, até ao fim da sessão legislativa e até ao fim do ano civil de 2010. Portanto, o que precisamos particularmente é que as ações que ficaram em suspenso para o segundo semestre sejam agora agendadas e orçamentadas. É isso? Muito bem. Terminamos assim este ponto e engrenando na ordem de trabalhos, temos o próximo projeto, que é o ponto 5, projeto de lei do Bloco de Esquerda, número 230, que altera o Decreto-Lei 41/2007, de 21 de Fevereiro, a impossibilidade de transferência de património público para a Parque Escolar EPE. Sra. Deputada, temos a apresentação do relatório pela Sra. Deputada Sofia Cabral. Apresentação do relatório pela Sra. Deputada Sofia Cabral.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou fazer uma intervenção breve a pedido de vários deputados, até porque este assunto já foi amplamente discutido. De facto, o Bloco de Esquerda... com esta iniciativa legislativa propõe um conjunto de alterações aos estatutos da Parque Escolar e ao decreto-lei que a cria e que estabeleceu o regime, no sentido de impedir possíveis e futuras transferências do património das escolas públicas para a empresa pública, fazendo reverter também para o património direto do Estado as 7 escolas secundárias que foram, entretanto, transferidas em 2007. Nesta iniciativa faz ainda referência e visa ainda, no artigo 3, revogar os preceitos que estabelecem que a Parque Escolar possa desenvolver unidades de negócios destinadas a potenciar receitas de exploração das escolas ou outras atividades complementares e subsidiárias. De acordo com o previsto na nota técnica dos serviços competentes da Assembleia da República, foi sugerida a audição de diversas entidades diretamente relacionadas com esta temática. Contudo, importa salientar que já foram realizadas no âmbito desta comissão diversas audições e, no meu entendimento, não há necessidade de se obter parecer sobre este assunto. No fundo, as propostas do Bloco de Esquerda incidem sobre dois grandes aspectos, como eu já disse anteriormente, o património inicialmente transferido para o domínio da Parque Escolar, bem como as futuras situações de escolas a integrar na esfera da empresa pública, a revogação da possibilidade de concessão e desenvolvimento de unidades de negócios destinadas a potenciar receitas de exploração das escolas secundárias, valorizando, assim, no seu entendimento, o património afeto ao Ministério da Educação. Portanto, em conclusão, no nosso entendimento, a iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais, podendo ser agendado para a apreciação parlamentar no plenário. Obrigado. No plenário, para a apreciação no plenário, peço desculpa.
Muito obrigado. Não havendo comentários, eu afasto a senhora deputada Ana Draga.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer à deputada Sofia Cabral o seu trabalho no relatório. Temos entendimentos muito diferentes sobre o Parque Escolar. Voltaremos certamente a discuti-los em plenário quando este projeto for agendado.
Muito obrigado. Eu iria pôr a votação. Quem é que se opõe? Aprovação do parecer. Quem se abstém? O parecer é aprovado por unanimidade. Eu agradeço à senhora deputada Sofia Cabral o seu trabalho e a qualidade desse relatório. Por último, temos um novo projeto de lei do Bloco de Esquerda, PCP e PEV, número 238, que se refere aos requisitos do concurso anual com vista ao suprimento das necessidades transitórias do pessoal docente para o ano escolar de 2010-2011. Foi a deputada relatora, a senhora deputada Rosalina Martins, que iria apresentar o relatório. Senhor deputado Bravo Nico, tua palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é do nosso conhecimento, a Sra. Deputada Rosalina Martins acompanha a delegação da nossa comissão que se encontra em território dos Açores e, de facto, não vai ser possível apresentar. No entanto, ela solicitou-me eu ir fazer aqui uma breve apresentação muito rápida e colocar-me à disposição dos colegas deputados e deputadas para alguma questão que queiram colocar. Até esta era uma iniciativa, de acordo com a informação que nós tínhamos do dia 18 de maio, através do Sr. Deputado Miguel Tiago, estaria para ser retirada, do nosso agendamento, mas até à data que foi feito o relatório, tal não aconteceu, de maneira que o relatório aqui está, e com um parecer, que é um parecer muito sintético, muito simples e muito neutro. A Sra. Deputada Rosalina Martins faz, no entanto, referência a uma das indicações da nota técnica, que, caso esta iniciativa continue a sua marcha aqui na Assembleia, que deverão ser escutadas diversas entidades que estão diretamente interessadas nesta matéria, bem como a abertura de um fórum para a recolha de contributos. É tudo. Obrigado.
Muito bem. Sra. Deputada Rita Rato, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, eu também tinha informação de que esta iniciativa legislativa iria ser retirada, uma vez que os prazos que se prendiam com os objetivos já teriam sido ultrapassados e, portanto, não teria qualquer efeito. Ainda assim, o relatório foi apresentado e nós agradecemos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada pela sua elaboração, mas creio que do ponto de vista prático a sua consequência é muito reduzida, uma vez que diz respeito ao concurso a decorrer entre o dia 9 e 23 de abril e de acordo com esta iniciativa poderia prorrogar-se o prazo para mais um mês, uma situação que já teria praticamente sido ultrapassada, creio mesmo que na semana passada terminaria esse prazo e, portanto, creio que ficaria sem efeito ainda assim, mas votaremos a favor do parecer.
Mas não retiram o lado do PCP, não é retirado
o... Informação de que o deputado Miguel Tiago iria pedir a retirada deste projeto. Eu não sei porque é que não, de facto, não foi retirado.
Do lado do Bloco não há indicação? Sra. Deputada Ana Draco.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, este projeto teria implicações na fase de aperfeiçoamento do concurso agora para professores contratados. Dado que esse prazo para aperfeiçoamento já terminou e o Partido Socialista impediu o agendamento em tempo próprio que permitisse, de facto, esta alteração pudesse ter efeitos, este projeto não tem qualquer aplicabilidade. E, portanto, eu creio que, no entendimento que nós tínhamos na conversa com o PCP, era que exatamente iríamos retirar este projeto.
Muito bem, portanto, suponho que como não há oficialmente o pedido de retirada apresentado, que temos de seguir aqui o procedimento formal e pronto, ia pôr à votação o parecer tal qual foi apresentado. Perguntava se alguém se opõe à aprovação, se alguém se abstém, o parecer é aprovado por unanimidade. E agradecemos à deputada ausente esse trabalho e ao deputado, o Sr. Paulo Bravo Nico, o trabalho de o apresentar também, ainda que eventualmente não tenha qualquer efeito. Por último, saltei o ponto número 2, que era a aprovação da IAPA, e portanto ia-me perguntar se poderíamos completar o trabalho desta tarde com a aprovação da IAPA. Se alguém tem algum comentário ou alguma correção a sugerir, caso contrário, eu punha à votação. Se alguém se opõe, se alguém se abstém, e, portanto, a ata da reunião que foi distribuída, que eu não sei qual é o número, a reunião anterior, creio, fica aprovada por unanimidade. Peço-me agradecer a todos a presença, desejar ainda mais aos ausentes uma boa viagem de regresso, quando chegarem lá e que usufruam do trabalho nos Açores até lá. E lembrar que no quadro de uma petição apresentada em relação às prescrições no ensino superior, que teremos amanhã às 9 horas uma audição do Presidente do CRUP, do Professor António Rendas, e na sexta-feira também às 9 horas a audição do Presidente do CSISP, do professor Teixeira, como se chama? Presidente, Sobrinho Teixeira, de Bragança, do Politécnico de Bragança. Uma boa tarde e muito obrigado a todos. Até amanhã. Audição amanhã na sala de voz, aqui ao lado.